Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um Bits Podcast, hoje com uma visita ilustre de Sorocaba. Olá, amigos de Sorocaba, se vocês estiverem nos ouvindo, deixe seu like aí já, curte, segue a nossa página, não deixe de seguir para conhecer as novidades do Bits Podcast. Hoje, muito obrigado, Jonathan Pereira, diretor de marketing da Gamers Club. É isso mesmo? Estou falando tudo certo ou está tudo errado? Fala para mim, Jonathan. Muito bem-vindo.
Tá tudo certo, João. É isso mesmo. Primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado aqui. E, pô, espero que seja um papo legal, assim.
Que isso, eu que agradeço aí a visita, a viagem, e eu estou sabendo aí que você já está interessado em respirar novos ares em Indaiatubanos, aí, cara.
Cara, essa cidade aqui é muito maravilhosa, cara. Sério mesmo, assim. Eu vim com minha esposa aqui e, pô, eu me consigo me ver morando aqui.
Então, cara,
É interessante.
vem pra caixa você também, cara, como diria nossos amigos do marketing da televisão. Cara, então para começar, vamos lá, a grande pergunta que a gente sempre lança, quem acompanha aí já sabe, quem é o Jonathan da fila do pão, aquele pãozinho da padaria da esquina, cara? Da onde veio, o que ele come, onde ele vive? Conta pra gente, quem é esse Jonathan aí simples aí da massa?
Beleza, cara, essa é uma pergunta que aí terapeutas ganham muito dinheiro com essa resposta. Eu acho que o Jonathan, bom, eu me chamo Jonathan, eu sou hoje diretor de marketing da Gamers Club.
Mas não foi sempre assim, né?
Não, exatamente. Eu acho que é justamente porque é muito curioso, assim, a minha carreira ela é muito maluca em relação de quem eu sou, né? Então, no começo, o Jonathan era aquele cara que desmontava o videocassete da mãe, ou desmontava rádio relógio, tudo, assim, menos TV, porque era muito caro.
Estragava tudo, a mãe ficava doida.
Às vezes eu conseguia montar de volta.
Às vezes.
Mas o que o ponto é, cara, eu sempre quis entender como as coisas funcionavam, assim.
Legal.
Eu acho que tem uma parada que isso norteou a minha vida, assim, durante a minha carreira, no sentido de, pô, o Jonathan é uma pessoa que é curiosa. Cara, eu não me contento com uma resposta, pô, não dá, eu acho que a gente sempre tem que buscar respostas satisfatórias. Pode ser não ser a resposta que você queira, né, obviamente,
Exatamente.
mas tem que ser satisfatória. E acho que é uma junção, cara. Eu comecei muito com jogos, comecei ali nos anos 90, ali, tendo o primeiro acesso à tecnologia, né, e aí acho que esse momento foi quando me tocou esse lance de, cara, tudo é possível hoje, assim.
Que idade você tem, Jô?
Eu tenho 45, cara.
45. Então,
45.
qual era a sua plataforma preferida? Vamos polemizar esse podcast, então, cara. Era Sega ou era Nintendo, cara?
Olha, começou como Nintendo,
Eita.
mas rapidamente foi para PC, cara. Rapidamente foi para
Pra
PC,
PC. Você nem ficou,
verdade.
nem passou no Sega ali, cara.
Ah, eu tive os outros videogames ali, eu tive, cara, Mega Drive, eu tive
Tudo que
o
tinha na
Sega
época.
CD. Não, não tinha tudo não, cara. Minha
O que dava?
família não tinha uma grana tão boa assim a ponto da gente, cara, conseguir ter tudo, sabe? Mas eu, a partir do momento que meu pai, pô, antes computador, cara, não era brinquedo, né,
Não.
cara? Você tinha que fazer financiamento, era mó treta, assim.
Financiamento.
E a partir do momento que ele apareceu com esse negócio em casa, em algum momento, assim, e aí ele trouxe alguns livros também para codar, né, saber? Cara, minha vida mudou, assim.
Como ligar o negócio?
Minha vida mudou porque aí eu entendi que dá pra gente fazer tudo. Eu acho que quando a gente consegue linkar essa parte de tecnologia com criatividade, cara. Então, por exemplo, uma coisa levou a outra, né? Ah, aprendi a mexer no computador, na época tinham BBS, que eram pequenas internets,
Sim, as
né? E aí
internetinhas.
começou a sair internet gráfica, pô, queria fazer os gráficos, como é que faz gráfico?
Como é que faz um site?
Exatamente, aí começa a entender. Então, cara, eu acho que se fosse dizer quem eu sou, eu sou uma pessoa constantemente curiosa, querendo saber como as coisas funcionam e por que elas funcionam, assim.
Legal.
Eu acho que é isso, se fosse fazer um rapidão, sabe?
Mas vamos aprofundar nisso então, cara. Vamos no rapidão, não. Qual foi o primeiro computador daí que você se deparou na sua frente? Esse financiado aí, cara, que
Cara,
eu tenho uma história parecida com essa até de vida também.
ó, esse tem, cara, tem uma história muito, muito forte, assim. Era um IBM DX4, um Pentium 286 MHz, tinha 2 MB de
É o Pentium
memória.
3, né? Pentium 2,
Não,
Pentium
era o
3.
primeiro Pentium,
Primeiro
cara, um
Pentium.
dos primeiros. Aí tinha 130 MB de HD, cara.
Aí, ó. Dava pra fazer
Já tinha HD,
Tinha HD.
já tinha HD. E aí tem uma história muito louca. Como era um computador muito fraco, porque, pô, de novo, né? Teve que comprar com... Teve que fazer aí um investimento grande em relação a isso. Não era um computador muito forte.
E aí, é, cara, mas era o melhor que tinha na época, vamos falar assim. Vai.
Não, já tinha os...
Que ano
os
isso?
Pentium
que
mesmo. Ano? Esse era 486X, né? O Pentium mesmo veio na sequência, tá ligado?
Sim.
E isso aí a gente tá falando de 94, cara? 93?
É. Nem internet tinha.
Não,
tem
não
gente
tinha.
Que nem faz ideia como internet, era, cara. Isso. Internet não. Nem discada, nem nenhuma delas.
Nada. BBS veio depois ainda.
Discada foi 98.
Por aí, cara.
Acho que foi.
Foi a primeira experiência que eu tive também.
É, eu acho que foi isso mesmo.
E, cara, quando... Pô, quando teve esse computador, eu queria jogar os jogos, né? E aí tinha um jogo muito específico chamado Doom.
Conheço.
E era animal. Muito. Não rodava no meu PC, João.
Nem forçando,
não rodava,
lá,
cara, não rodava. Só que aí um belo dia, numa dessas revistas, porque, de novo, a gente não tinha internet, aí, deixa eu pesquisar aqui como é que roda.
Não, tinha que achar o disquetinho e
exatamente, meu amigo. Aprendi a fazer o tal do disco de boot pra entrar no computador lá. Primeira vez que apareceu o Doom rodando na minha máquina, eu quase chorei, cara. Fiquei jogando, acho que uma semana sem parar, igual um maluco, cara.
Legal.
E aí, pô, jogos também faz uma parte muito... É uma parte muito importante da minha vida, né? É, obviamente que hoje, onde eu atuo, a gente já trabalha com jogos. Mas eu jogo desde que eu me conheço como gente. Faz parte da minha história
com
pessoas.
Faz parte da construção.
Exato.
Do ser humano ali.
Aprendi inglês jogando videogame. Cara, aprendi a trabalhar com as pessoas jogando videogame, né? Porque, pô, quando você tá jogando... É, em grupo.
Online.
Você tem ali, você consegue fazer um depara em relação ao que vai ser utilizado no mercado de trabalho depois. Então, por exemplo, o que é uma liderança num grupo? Como que você delega tarefas? Como que você resolve problemas? Isso você já aprende no game desde cedo. Porque você já tem que aprender a lidar com mais pessoas, tem que aprender a jogar juntos, tem que ser team play. E acho que isso, cara, também... Pô.
É, existe toda uma questão da galera demonizar os jogos online ali, pelo menos muito na nossa época aí que a gente tá falando. É, desde o videogame, né? Jogos de tiro, de luta, de violência.
Sempre.
E tem toda aquela história, pô, mas como vai ficar a cabeça da criança? Mas isso aconteceu com a TV também, com tudo que envolve, lógico, tempo de tela... Faz mal, hoje em dia a gente sabe, para uma criança e tal, mas a gente já não era tão criança assim, já
exatamente,
nessa época.
Exatamente, cara.
Mas tem toda essa questão de raciocínio lógico, de interação, que ninguém leva em consideração também, de que, o quanto desenvolve, vamos falar, um adolescente ali a fim de fazer um negócio bem feito no jogo ali, o quanto o cara se dedica e se envolve, aprende uma língua e se aprofunda naquilo. Isso é algo que você conversando agora, pô, parece algo comum e positivo, mas ninguém fala sobre isso. É muito raro alguém falar sobre essa evolução. E vou complementar ainda, já deixando apitado. Na minha época aí de lan houses, vamos falar assim,
nossa,
lá em 2000, vamos falar assim... Onde a gente matava a aula, não façam isso, crianças. A gente matava a aula para jogar CS, era 1.5, 1.6, veio depois ainda. Ninguém falava em esportes eletrônicos.
Não.
Se eu soubesse disso. Que existia essa carreira na época, eu tinha me dedicado muito mais.
Cara,
que eu era bom na brincadeira, mas eu não tinha tempo nem, sabe? Pra mim era só um passatempo mesmo.
E é muito curioso, porque assim, eu já fui pro player de Quake, é um jogo super antigo, né?
Quake, obviamente. Joguei muito. Quake 2, especificamente.
E é uma curiosidade, porque eu acho que esse lance dos jogos, João, eu acho que tem muito a ver também as pessoas entenderem ele... Acho que duas coisas, né? Eu tenho uma opinião muito específica minha, que assim... A pessoa ela precisa participar. Então, quando a gente fala muito dos filhos, né? Ou fala das pessoas que a gente conhece, o que é o jogo, o que não tá jogando... E aí o jogo é ruim, isso não funciona e tal. Mas você já jogou com o seu filho? Você já foi ver como é? Você já participou do processo com ele?
É.
Porque tem várias lições importantes que a pessoa aprende. Você aprende diversas soft skills ali, querendo ou não.
Sim.
Que você vai usar no mercado de trabalho.
Uma resiliência ali do cara.
Resiliência, negociação, conflitos, liderança. Cara, team play. Tem N coisas que você precisa fazer. Porque o que acontece? Quando você está num business... Você sabe que você não consegue rodar tudo, certo? Você depende de N pessoas para fazer as coisas
fazer
e essas pessoas
certo.
Vão depender de N pessoas fazer tudo.
Uhum. Impossível... E vão depender de você também.
Exatamente. Mas, tipo, muita, acho que parte das pessoas, elas descobrem como aprender isso depois que elas já estão no mercado de trabalho, né? Então, depois que aconteceu alguma coisa, ela aprende como resolver aquilo e tal. Se você pega uma pessoa que já joga há muito tempo, muitas coisas e muitas situações, ela consegue fazer um depara, sabe? Puxa, como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço a pessoa entender melhor o objetivo que eu quero? Como é que eu faço a pessoa resolver esse conflito aqui que a gente está tendo, que um não quer ir para lá, outro não quer? Como que a gente coloca isso? Você é forçado isso porque é diferente do mercado de trabalho, você faz isso porque você gosta. Você não tem ninguém obrigando você, não. Você precisa ser um bom líder. Você precisa fazer isso. Não existe uma pressão.
Você já se viu naquela situação. Exatamente. E já se colocou ali por
Exatamente.
Conta própria.
E aí, quando você está no jogo, não tem ninguém pressionando você para ser um líder. Não tem ninguém pressionando você.
É natural.
O que a pessoa se pressiona é por resultado. Então, ela quer ganhar aquele jogo. Ela quer que o time performe melhor. Ela quer que os caras joguem mais coeso. Quer que a estratégia funcione. Tudo isso você vai acabar fazendo uma transposição no mercado de trabalho depois.
Sim, perfeito.
Então, acho que isso também, cara, me ajudou muito, porque muitas das coisas que... E, obviamente, depois que eu entrei na Gamers Club, e aí, cara, cresci pra caramba também, que tem pessoas ótimas que trabalham lá. Cara, muitas das coisas você já tem aquela coisa, pô, isso aqui eu já sei. Ah, isso aqui dá pra gente fazer dessa maneira. Pô, já fiz uma coisa parecida com isso. Já construí uma comunidade dessa forma, já gerenciei uma comunidade desse jeito. Então, eu consegui fazer muitas das transições de coisas que eu acabei aprendendo em jogos e até em tecnologia para esse momento que eu tô agora, que é marketing. Que se você pensar, pô, beleza, a gente fala de Martech, tem algumas coisas que a gente pode colocar. Mas, pô, me ajudou demais, cara. Me ajudou demais. Por isso que eu acho que jogo é tão importante, é muito importante. Obviamente que tem os seus problemas, né? Não, a gente também não tem que...
Tem os
não
abusos,
pode ser inocente.
Né?
Exato.
Assim. Acho que aí não é só jogos, tem?
Mas... Exato. Mas tem um upside muito bom, assim, que... Se a pessoa responsável, né, se for o pai, o responsável e tal, acompanhar e participar, ele vai perceber que, cara, pera, tem coisas que vão ajudar o meu filho, a minha filha, futuramente. Que vai mesmo. Soft skill hoje é uma das
tretas... Saber explorar, né?
É uma das coisas tão difíceis de você falar, né? As empresas falam assim, poxa, não é papel da empresa educar o funcionário. Pô, beleza, não é, mas a realidade que a gente tem é essa, o que você vai fazer?
É verdade.
É isso.
Seria... Acho que até aqui... Há 15 anos contratando, lidando com pessoas, basicamente, aqui. Até mais de 15, 16 anos agora. A gente praticamente não contrata ninguém por habilidades técnicas. Na nossa entrevista aqui, são 20 perguntas sobre comportamento. Que a gente pensa assim, ensinar a fazer o trabalho, graças a Deus a gente tem... No nosso esforço, a gente tem toda a nossa organização, documentação sobre todas as atividades que a gente vende e exerce. Então, ensinar alguém a fazer uma campanha, escrever um texto, criar uma arte, lógico, exige uma certa aptidão já de fábrica da pessoa.
Sim, sim.
Mas não dá para ensinar ninguém a ser uma pessoa gente boa, ter um comportamento legal... Fazer parte do time, saber trabalhar em equipe com outras pessoas, enfrentar um momento de estresse ali com o cliente, ter um jogo de cintura, contornar uma crise, isso é muito difícil de ensinar. Então, a gente foca basicamente em contratar boas pessoas e ensinar as atividades, né? Ou pelo menos a forma que a gente gosta que as atividades sejam feitas.
Cara,
aqui.
Eu concordo 100%, inclusive é a forma que eu faço também. Eu entendo que cultura é uma coisa muito importante numa empresa e normalmente as pessoas elas não dão o devido valor.
Sim.
Né? Elas ficam pensando muito mais na performance. Ah, vou pegar aquele cara que ele é muito bom ou vou colocar aquele cara que vai resolver. Mas a cultura é o que cola, né?
Se
na empresa.
Se o cara,
né,
for muito bom, mas se contrariamente
ele
fora
for chatão,
ali,
né? Cara,
não
vai rolar.
Vai contaminar todo mundo, no final nada vai funcionar ali.
Exatamente, e até pessoas que você tem boas no seu time você acaba perdendo.
Assim,
então, eu sou muito fã disso e, cara, durante esses 10 anos de Gamers Club que eu tive à frente do marketing ali, eu tive, cara, muita boa sorte, muito boas pessoas que entraram, assim, justamente por indo nesse perfil. Eu já tive, por exemplo, uma garota que a gente contratou para ela ser desenvolvedora e ela tinha se aplicado e, cara, ela estava num cargo completamente oposto de tecnologia, assim, não tinha nada a ver com tecnologia, mas ela estava fazendo alguns cursos específicos de tecnologia. Só que aí, conversando com ela, ela tinha... Sabe aqueles traits que a gente gosta? Pô, a pessoa é curiosa, ela quer entender como funciona aquilo, é uma pessoa proativa, dentro do próprio trabalho dela já tinha resolvido algumas coisas com tecnologia. Esse tipo de coisa você não ensina, cara. É difícil, cara.
A pessoa querer fazer por conta própria ali.
Exato, é difícil. Então, eu acho que... Pô, a partir do momento que você traz uma pessoa com a cultura correta, que você espera, né? Fala, pô, essa pessoa vai se dar bem com o meu time, ela vai se dar bem com o momento que eu tô de empresa, momento de gestão.
Uhum.
É muito mais fácil explicar o trabalho só.
É.
Porque o trabalho é ensinável, uhum. É muito mais fácil. Né? Você fala, olha, você tem que ir lá, pegar isso, fazer dessa forma, beleza.
É,
né?
Apertar esse botão.
Agora,
aqui,
como é que você ensina a ser proativo, aqui, cara?
Não,
pô, você tem que aprender a ser proativo.
Ensinar,
pô, boa
a
sorte.
Ser curioso. Não ensina.
É difícil,
não,
cara.
Vai.
E aí, na própria Gamers Club mesmo, a forma como a gente colocou esse lance de cultura é muito forte. Né? Assim, a gente contrata com um fit cultural.
Legal.
E aí entendemos também, já passamos por momentos que a gente descobriu, pô, são 10 anos, né? A gente também errou pra caramba também. É, que a gente descobriu que, cara, faz diferença você ter uma pessoa muito mais alinhada culturalmente do que não. Já tivemos momentos que a gente teve que contratar pessoas que a gente achava que, cara, não tem fit, mas a gente precisa dela agora.
Vai executar uma atividade específica.
Mas descobrimos rapidamente que não era uma boa opção.
É, a longo prazo isso não se sustenta. Talvez
não,
em curto prazo ali você vai pegar, vai resolver aquela bucha. Principalmente acho que em desenvolvimento, pô, você tem que executar uma atividade, uma programação, entregar um determinado item que você vendeu e só aquela pessoa sabe fazer. Mas a longo prazo, a convivência com essa pessoa, você já vai ter problema para conseguir
Exatamente,
entregar,
cara,
isso que você prometeu ali.
Exatamente. E eu acho que a gente acaba entrando num outro ponto que é muito difícil também, que é assim, como que você prepara um líder para liderar? Porque isso também tem que ter um líder bom ali para ele entender que cultura é importante, para ele também, cara, manter essa cultura, né? Ele
uhum.
também tem que, cara, ele tem que nutrir essa cultura da empresa e cuidar dela, né? E aí, como que você ensina um líder a fazer isso, assim? Eu acho que, pô, tem umas coisas mais difíceis, eu acho, que eu participei, assim, da minha vida. Acho que foi essa transição de você sair de um papel operacional...
Da execução, né?
Para estratégico, cara. E aí tem muitas coisas que a gente quer fazer... E quer manter, né? Então, por exemplo, a gente está falando muito de pessoas, fit aqui.
Uhum.
E, obviamente, quando você está numa empresa, o objetivo da empresa é ganhar dinheiro. Fim. A gente sabe disso.
É.
E aí, como que você faz o balanço entre performance e humanidade, tá ligado?
E qualidade de vida ali da empresa.
Exatamente. Como que você trata as pessoas? Como que você extrai o máximo possível...
Sem enforcar a pessoa.
Exatamente, porque a gente sabe que... Isso tem uma frase do Sinek que eu gosto muito, assim, eu sigo o meu mantra. Cara, empresas são feitas de pessoas, se você não entende pessoas, você não entende negócio. Fim,
perfeito.
Acabou. É isso. Então, o desafio maior foi esse. Porque eu acho que é muito fácil você ser um líder anos 80. Ah, faz mesmo,
manda,
tô mandando.
Faz.
E lá, e faz isso.
Eu que te pago.
É muito fácil. É fácil mesmo. Você chega numa sala, manda todo mundo fazer, beleza.
Uhum.
Agora,
mas assim, você só vai conseguir fazer isso se você conseguiu contratar pessoas certas que querem fazer, né? Entrando
exatamente.
Naquela questão, se você foi muito bom na seleção, não que você vai chegar carrasco e faz porque eu tô mandando, mas simples fato de você pedir alguma coisa, tipo, você pode fazer isso aqui pra mim? Faz isso aqui pra mim. Vamos falar, uma forma
Sim.
menos delicada possível, mas ainda educada. Você só vai ter sucesso se você contratou pessoas que querem fazer.
Exatamente.
Se você não soube fazer isso, você pode mandar, pode chicotear, pode fazer o que você quiser, que você não vai ter sucesso algum, independente da forma que você lide com essa pessoa.
Eu acho que tem também um agravante nesse caso, que assim, você seguindo esse modelo de gestão, que é eu mando, você obedece, as coisas só vão funcionar se você estiver olhando e estiver mandando.
É.
E aí entra outras discussões que eu vejo a galera falando, né? Ah, se eu não estiver olhando, a galera não faz.
Não trabalha.
E aí, será que o problema é a galera ou é o líder?
É.
Né? Então, por exemplo, eu tenho um problema ao contrário. Eu tenho que pedir pro meu time parar de trabalhar. Às vezes os caras estão, cara, à noite, discutindo coisas. E eu falo assim, gente,
chega,
amanhã,
né?
A gente vê isso.
Vai
não é agora.
Vai.
Não, mas é importante, isso aqui é legal e tal. Então, acho que a gente só chega num papel desse entendendo que... Cara, você não consegue fazer tudo sozinho. Você vai ter que delegar. E delegar é delegar, tá? Não é delegar e vou ficar olhando se tá fazendo. É delegar, não é microgerenciar.
Confiar.
Exatamente. E dois, tem que ter um time, e aí a gente entra nesse ponto, que é maduro o suficiente na cultura de entender até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, quais são as liberdades que ele tem. Porque daí te libera como líder para você pensar no estratégico. Eu não preciso pensar assim, meu liderado ele vai fazer alguma coisa errada, ou ele vai escrever algo errado, vai mandar um documento errado. Já está alinhado.
Uhum.
Entendeu? Então, eu me preocupo com outras coisas. Isso é muito bom ter um time assim. Mas dá muito mais trabalho, João.
Como que você fez essa transição, cara, de executivo, de execução para... Como é? Aí você conseguiu realmente... Agora fala a verdade para gente.
Não, às vezes eu sofro.
Você conseguiu realmente sair da execução e só ficar na estratégia? Que olha...
Não, 100% não.
Tem um conhecimento de causa aqui para falar, que é quase impossível, dependendo
é difícil.
Do tamanho das nossas empresas. Aí.
Eu já tive posição de liderança em outros trabalhos, né? Então, eu já trabalhei numa agência de Sorocaba, no qual eu era líder da parte online, né? O digital.
Pode falar aí o nome, que ele tá falando em off, a galera da Atua.
Atua agência, falou Carlão, um abraço.
Já roubamos uns galinhos deles. Brincadeira, rapaziada. Galera da Atua, a gente fica.
E, cara, obviamente que a gente tem um nível de maturidade na liderança, né? Então, o meu papel, diferente do que eu faço hoje, de muitas outras coisas, era muito mais tocar um time ali especificamente e garantir que os trabalhos saíam. Então, mesmo que eu fosse um líder, era mais um líder operacional.
Uhum.
Eu não tinha tantas decisões estratégicas da empresa, eu não tinha tantas decisões, talvez uma ali e outra ali. Eu acho que a dificuldade mesmo foi fazer essa transição e não fazer igual você falou, sabe? Tipo, ah, cara, beleza, eu sei que eu faço uma coisa muito bem, por exemplo, ah, puxa, eu sei que eu sei atender muito bem alguma pessoa, eu sei falar com o meu usuário. No começo você delega, obviamente, mas você fica ali e fala assim, cara, será que vai?
Será que o cara está fazendo do jeito que eu faria?
Exatamente, e aí eu acho que isso também vai da gente também ter a tranquilidade de entender, poxa, se você explicou para a pessoa, você confia nela, porque você contratou ela,
você
afinal de contas.
Você escolheu essa pessoa.
É, então, cara, segue. E aí eu estava enfrentando outras dificuldades como líder, que é, eu já estava num papel que, em tese, já era para ser um pouco mais estratégico. E como é que você sai o maker? Como é que você joga o maker fora? Então, eu lembro uma das poucas vezes que eu e meu CEO, a gente discutiu, assim, que, na verdade, foi um feedback muito bom da parte dele, que ele deu até de forma mais dura, assim. E, pô, depois ele trocou ideia, ele não estava num bom momento, ele não é assim, obviamente. Mas, cara, gravou muito para mim aquilo, eu falei, porra, isso está certo, cara. Que em algum momento que a gente estava na Gamers Club, eu chamei ele e falei, pô, Fly, cara, a gente precisa fazer isso aqui, o que, que você acha e tal? E ele falou, pô, John, cara, me manda 3 cenários, bicho. Pô, ficar lendo um negócio contigo aqui, tá ligado? Ele falou de uma maneira mais ríspida. E eu sou um cara que eu levo feedback na
Vou
boa.
Vou ter que
assim.
Fazer pra você aqui.
É, não, eu levo feedback super de boa, assim. Eu, inclusive, sou uma pessoa que gosto disso. E aí, cara, no outro dia a gente tava conversando e ele falou, pô, foi mal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, tu tá certo, bicho. Não tá errado, não. Eu falei, não, mas não precisava ter falado aqui. Eu falei, não, beleza. Mas a lição é a mesma.
Funcionou.
O que eu tenho que trazer para você, e eu fui descobrir isso anos depois, eu com a posição de executivo, que é, cara, eu preciso realmente que o trabalho dele seja, deixa eu entender o problema que você está me trazendo e quais as soluções que você me trouxe, cara, dá a minha opinião aqui se faz sentido ou não, e você segue, pô. E não vou co-construir com você.
Uhum.
Né? Ou... Imagina, o cara é CEO, vou querer pegar o tempo dele ali e falou, pô, vem comigo aqui fazer uma campanha.
Só traz o problema e arruma uma solução.
Exato.
Aí para mim.
Então, isso me ajudou a entender, assim, o que eu tinha que fazer, sabe? Só que é difícil, porque, novamente, a gente está falando aqui, quando você é um líder, obviamente tem, cara, cursos hoje, você tem mais acesso hoje, você tem pessoas que você pode procurar. Mas é difícil alguém te dar essa call, assim, e falar, irmão, tu não pode fazer isso, tá? Você, o seu papel, você tem que fazer desse jeito, desse jeito. Eu tive sorte na minha vida que, ao decorrer dela, eu tive vários mentores muito bons que me ajudaram nesse processo. Mas é difícil, cara. É constante aprendizado, cara.
E é difícil, que nem você falou, um negócio que é muito importante. Saber receber bons feedbacks e maus feedbacks ali. Saber tirar a lição proveitosa, independente de como
Sim.
ele foi dito. Existe muito brio, né, nas pessoas ali. Em alguns momentos é muito bom, até que é um dos soft skills que está em extinção. É o cara ter orgulho do que está fazendo, pelo menos principalmente aqui no marketing, na publicidade, a gente trabalha com arte, com criação e tudo mais. E antigamente era mais comum, pelo menos na minha geração ali, o cara fazia uma arte, uma peça, e se orgulhava de quando via ela Publicava, tinha o outdoor, então eu mostrava pra família inteira, aquele outdoor lá é meu, a propaganda que saía na TV, qualquer coisa, uma arte em revista, que seja o jornal, o jornaleco do bairro, tinha uma artezinha ali que era sua, você ficava, pô, cheio de orgulho.
Pô, tem até hoje jornal guardado com coisa minha, então, cara, como assim, cara?
E era, e hoje em dia você não vê isso, não sei se foi pela digitalização, mas, pô, é mais exposição ainda, né? Mais fácil de ser exposto e você poder mostrar. Aquele negócio que o publicitário ou o marqueteiro não sabe explicar para a família o que ele faz. Pô, mas é só ter orgulho do que você está fazendo ali. Então, isso é um negócio que vem sumindo. Eu não vejo muito nas pessoas. E esse orgulho sempre foi o calcanhar de Aquiles também, do profissional do marketing, pelo menos, de não saber ouvir o feedback negativo, porque ele tem orgulho do que ele fez, é aquele negócio, é parte dele, aí você fala, pô, isso aí não tá legal, ou isso aí dá o feedback negativo, seja uma questão de gestão, né? Sim. Gerencial, ou seja, específico ali de um job, de um trabalho, também é um problema. Como que você lidou com isso quando você estava nessa posição de maker ali, e como você lida hoje na posição mais gerencial? Conta pra gente.
Eu acho que esse lance que a gente está falando de feedbacks, da pessoa de ter o ego, né? Eu acho que também tem um ponto importante, que acho que a gente acaba caindo em cultura, seja a cultura da empresa ou cultura da gestão, né, do líder. Uhum. No meu caso, é assim, todo mundo erra, João. Todo mundo erra, cara. Entendeu? Somos humanos. Uhum. E aí eu acho que o fato de você deixar isso muito claro para as pessoas do seu time, que é ninguém vai morrer de marketing.
A liberdade.
Não fazemos avião, entendeu? Cara, errou isso aqui, a gente arruma. Tem poucas coisas que a gente pode errar que não dá para voltar, sabe? Tem poucas coisas. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que eu fiz no meu time é, cara, é tirar essa estigma que o cara tem que estar sempre certo. Sabe? Ah, ele não pode errar. E se ele errar, ele vai ser repreendido. Ele vai tomar um xingão e vão fazer ele passar vergonha. Cara, como que você faz isso e depois você espera que a pessoa seja inovadora, mano?
Não vai.
Não dá, cara. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, mano, pode errar. Obviamente que ninguém quer errar. Eu não faço as coisas pra errar.
Errar não quer perder dinheiro errando.
Exatamente. Né? Mas somos humanos. Vamos errar. O importante é, aprenda com isso. E vamos errar outra coisa. Esse aqui, mas não. Beleza? É. E segue a vida. Entendeu? Eu não me importo culpa de quem foi. Não me importo por que aconteceu. Eu importo. Cara, entendemos com esse rolê. Tá tudo claro. Entendemos como? Não precisa ter caças bruxas, né? Pô, entendemos. Então, beleza, segue. Eu acho que esse foi o primeiro. Porque depois, com isso, as outras coisas ficam mais fáceis. De você entender, pô, como que você dá um feedback pra pessoa. Se a pessoa já sabe agora que ela não tem problema de...
Que ela pode errar.
Que ela pode errar, ela também vai te dar feedback.
Uhum. Ela já vai chegar e errei.
Quantos líderes podem falar que recebem feedback constante dos seus liderados, tá ligado? Que o cara chega e fala na moral, na lata, fala assim, cara, você fez cagada. Não curti o que você fez ali. Quantos podem falar? Isso acontece comigo diariamente, em alguns momentos, assim, cara. Diariamente, em alguns momentos, é difícil, né? Mas, cara, nas dailies que a gente tem, cara, os caras falam. E eu preciso, porque se eu não tiver esses data points, saber o que tá acontecendo, como é que eu vou liderar, cara? Como é que eu consigo fazer meu trabalho? Então, o que eu fiz foi isso, é deixar um ambiente seguro para as pessoas entenderem que elas podem errar, elas podem inovar, elas podem falar as coisas que elas quiserem, criticar. Obviamente que, cara, a gente tá num ambiente de trabalho, a gente entende até onde a gente pode ou não. Mas no nosso caso é tão, tão próximo que as pessoas elas falam mesmo. Não do tipo, cara, eu vou falar pra eu deixar você chateado. Eu vou falar, cara, me preocupo contigo, velho. Tu tá vendo isso aqui? Isso aqui é ruim, mano.
Tá dando merda.
Exatamente. Então eu acho que foi isso, assim, que eu consegui ter sucesso. Nos lugares que eu passei, isso foi em todos. Não foi só na Gamers Club. Na própria tua era assim também. Cara, vamos testar, não sabemos. A gente não controla o final, a gente controla o plano. Temos um plano?
Temos um plano, foi feita a pesquisa, tá tudo para dar certo.
Exato, mas pode dar errado.
Pode.
Faz parte.
Acho que é uma coisa que a gente ouve muito, tem até um nome bonito, né, que é o Growth Marketing, que é a ideia de planejar, executar e errar rápido para você colher os dados o mais rápido possível. 100%. E tentar inovar e tentar melhorar, fazer de novo, colher dados de novo.
É isso.
Se errar de novo, arruma, se acertar, faz mais do que acertou, e sem o teste, a tentativa e o erro, você nunca vai ter dados, informações e resultados.
E aí a gente entra num ponto, cara, que é muito tenso, cara. Que assim, as pessoas têm que entender que para você tomar decisões, obviamente deveriam, né? Uhum. Eu acredito. Você precisa de dados.
Sim, hoje em dia, principalmente. Acho que houve uma época que era da cabeça da pessoa, né?
Eu ainda acho que tem um pouco de feeling em algumas coisas que eu vejo ainda,
viu? Tem um feeling.
E eu acho que o fato de você entender que você pode utilizar o seu próprio pipeline para testar, aprender e melhorar o processo, acho que as pessoas deviam fazer mais isso, assim. Elas deviam entender que, cara, nem tudo dá pra ser pro feeling. Tem coisas que você sente, tem coisas que você, cara, por algum momento você fala, pô, acho que vai dar nisso e vou. Mas, pô, tem foguete descendo de ré, carro andando sozinho. Acho que já tá no ponto da gente pegar e puxar a data points e falar, cara, será que eu posso fazer uma decisão mais acertada nisso daqui? Não. Será que eu posso pensar melhor em relação a onde eu vou?
Olhar o número e pensar em alguma coisa.
Exatamente. E... Eu não sei, eu acho que a gente poderia utilizar mais dados, assim. Eu acho que tem muitos data points que a galera fica pensando só em KPIs, são muito clássicos, né? Ah, como está meu CTR, se isso aqui está tendo awareness e tal. Mas será que são só esses números que você tem? Será que o número de clientes que estão voltando são os mesmos? Será que todos eles estão felizes ou não? Só que como que você vai ter dados se você não testa?
Não testou, não tentou nada.
Aí fica difícil. Aí você escuta aquelas frases que eu tenho certeza que você também escuta. Eu já escutei várias. Ah, isso não funciona. Mídia online não funciona.
Isso não funciona pra mim.
Não funciona pra mim. Caramba, cara.
Meu cliente não está aí.
Exatamente. Como? Não tá?
Você testou? Você já olhou mesmo? De verdade?
Exato, cara.
Jonathan, conta pra gente. A gente foi pulando, foi falando aqui, cara. Como que você chegou na Games Club, cara? Como que foi?
Essa é uma história.
Do computador, a gente já pulou pra gestão, então...
É engraçado, conta, cara.
Vamos falar dessa lacuna aí, cara.
Eu passei, acho que toda a minha vida profissional trabalhando em agência. Então, eu já trabalhei na Euro. Antes era Euro, né? Depois ela virou outra agência em São Paulo. Aí acabei ganhando Cannes lá, junto com a galera, foi legal.
Lembra a peça? Que peça era?
Foi da Intel, cara. Foi da Intel, a gente era Centrino. Na época, os browsers, eles não tinham muita tecnologia, né? A gente tá falando aí de 2000 e tralala. Uhum. E5, E6, umas coisas assim. E a gente fez um esquema que você tinha dois pop-ups que você conseguiria arrastar um pra dentro do outro por fora. Falando de wireless, foi a primeira vez que a gente tava lançando os notebooks com wireless da Intel.
Legal.
Foi legal pra caramba isso, a gente usou um hack técnico para fazer isso, foi bacana. Aí depois, em Sorocaba, cara, eu trabalhei acho que nas grandes de Sorocaba, então eu trabalhei na Núcleo, trabalhei na Tua, mercado publicitário também, acabei indo para esse lado. Aí eu fui para a Tua e da Tua eu fui para empresa de jogos.
O que você fazia nas agências tradicionais aí?
Cara, comecei como diretor de arte, cara. Diretor de arte em agência, imagina, olhando para mim agora, nem imagina. Comecei como diretor de arte, aí depois eu fui rapidamente para a parte de tecnologia, quando eu já estava na Tua, já que eu desenvolvi o departamento deles de tecnologia lá.
Uhum.
E aí, dali, eu tive a primeira experiência com uma empresa de jogos mesmo. É uma empresa de Sorocaba chamada Smile, do Maurício, do André lá, os caras, gente boa pra caramba. Ali eu tive meu primeiro contato, só que, cara, eu não me achei na parte de game designer. Não era muito pra mim, assim. Eu entendi que aquele mercado era muito difícil pro que eu queria fazer, porque é um mercado difícil fazer jogo, cara. Uhum. É muito caro, precisa de muito investimento. E você tem players muito grandes concorrendo contra você, mesmo os menores. E aí eu acabei... E aí, nesse lugar, eu conheci o Fly, que é o Yuri,
uhum,
que é o CEO da GC.
Legal.
Na verdade, eu puxei ele para esse lugar, que ele trabalhava em outro lugar. Aí eu falei, não, vem trabalhar aqui, games, é muito louco, vem comigo. Aí ele foi. Aí um tempo depois ele acabou saindo, porque ele já estava começando com a Gamers Club, as primeiras ideias. E aí, tempo depois, cara, eu fui desligado dessa empresa também, por N motivos, assim. E aí eu peguei, cara, ele estava lá no LinkedIn e falou, pô, tá sem pare? Eu falei, tô sem pare, man. Eu falei, ah, então cola aqui. Aí encontrei ele, minha primeira entrevista com o Fly foi num posto de gasolina, no meio de um samba. Não é zoeira isso.
Boa.
Juro por Deus, não é meme.
É uma baita,
cara,
entrevista essa,
não
aí
é meme.
De resposta.
Não é meme, foi mesmo. Cara, imagina, é startup, né, cara? A GC não tinha nem estrutura, uhum, não tinha nada, assim. Então,
só ideia.
Só ideia. Obviamente já tinha uma galera fazendo algumas coisas.
Uhum.
Mas eu acabei entrando nesse negócio porque eu acreditei muito na ideia de que, cara, é possível o jogador ter um espaço legal para ele jogar. É possível a gente conseguir resolver os problemas que esses caras têm. E a gente já tinha, né? Os caras já conviviam com esse problema. Eu já jogava um pouco de CS já, porque eu sou mais velho, né? Então eu tenho 45, eu saí do Quake, CS estava saindo. E eu acabei skipando esse cara completamente. Tem uma galera que continua. Mas eu ia nas lan houses fazer todo esse processo. E dali, cara, foi onde surgiu, assim, a gente aceitou, eu entrei como o cara que toca marketing, mas é uma startup, então você faz marketing, você faz tech, você faz atendimento ao usuário, você faz aula, você faz o que for, assim. Até na plataforma já codei, tem código meu até hoje lá, assim, coisa muito antiga, assim. E de lá, cara, foi crescendo, porque no começo a startup, ela não tem nada, você assim, não tem estrutura, você não tem dados, nada. E até ter essa responsabilidade, saber mais a galera começar a entrar, eu acabei indo pra esse caminho, assim. Mas foi meio random, cara. Eu saí meio de publicidade pra cair em game, pra depois entrar no negócio de esportes, assim.
Esportes e marketing.
Exato. E tem uma coisa que a primeira vez, cara, o que me chamou mais atenção, e isso foi um choque, eu dou risada pra pessoas que vêm de publicidade também, enfrentam isso, acho muito engraçado. Cara, quando a gente trabalha com redes sociais, normalmente dos clientes que a gente pega quando você está em uma agência de publicidade, você tem seus clientes, ele tem suas necessidades, você faz ali uma campanha de sessões e você tem um devido resultado. Eu estava acostumado com os resultados de agências de publicidade, dos lugares que eu passei. Tinha lugares muito bons, resultados muito bons, e tinha resultados que eram muito ruins. Beleza. O engajamento do gamer é absurdo, cara. É um absurdo. Foi o primeiro impacto que eu tive na minha vida, assim, da gente fazer um post e ter, sei lá, um CTR bizarro de 20%. Nunca vi na minha vida esse número. Um número, cara, gente pra caramba comentando. Foi ali que eu percebi que, cara, é diferente. É, muitas coisas que a gente faz no mercado tradicional de publicidade, a gente tinha que esquecer, cara.
Não funciona.
Que não funciona, e se você fizer, dá ruim. Então, foi meio aleatório. Foi aos pouquinhos, sabe? Que uma coisa vai puxando você, que vai puxando você. Acabei me encontrando nesse mercado de esportes, cara. Uma doideira, assim.
Como que é? Qual é a missão hoje da Gamers Club? Com o que, que vocês estão direcionando? O que, que vocês estão buscando como posicionamento? O que, que você pode falar pra gente?
Cara, é jogar justo e jogar sério. Assim. Eu acho que o posicionamento da Gamers Club é ter um espaço que seja competitivo, que tenha lisura. Obviamente que existem diversas trapaças no jogo online. Acho que esse é o mal do jogo online competitivo.
Qualquer jogo, né? Não só nenhum online.
Mas que a gente também consiga ajudar a comunidade como a gente já fez e continua fazendo, assim. Então, a Gamers Club, quando ela entrou, cara, eu lembro que eu entrei, não tinha, acho que 100 mil usuários, acho, pá. Era super piquititica. A gente tinha muitos sonhos que a gente queria fazer, né? Porque o mercado era muito pequeno ainda, de esportes, ninguém falava de esportes. E aí, a gente construiu várias coisas com a comunidade. Então, ajudando pro players ali indo pra fora, dando exposição, até para minorias. Um dos primeiros campeonatos que teve de minorias foi nosso. E aí, cara, anos depois, com mais de 3 milhões de usuários, assim, é uma coisa bizarra. A gente quer fazer o que a gente continua a fazer, assim, que é, cara, como que podemos auxiliar a comunidade a ceder um espaço que, se ele quiser ser um pro player, ele tenha visibilidade para isso. Se ele quiser jogar, ele consiga jogar tranquilo, tá ligado? E ele sabe que ele tá num lugar justo.
Seguro.
E seguro. Principalmente em lance de toxicidade também, que a gente é bem atuante, né? Então, você tem diversas plataformas que as pessoas falam e acham que tá tudo bem. Não, nossa, eu vou te banir e nunca mais você joga no GC, cara. E é isso. Assim.
Cara, o negócio é, depois de velho, nem tão velho assim, né? Mas eu tentei jogar de novo um CSzinho ali.
Que
de
isso,
brincadeira.
Muito bom, muito bom.
Só que é um negócio que cansa pro cara velho. Primeiro, tem tempo. Você já não tem tempo. Tem a mulher, filho, casa pra arrumar, tudo mais. Já é um evento você conseguir parar pra jogar
é verdade.
Um tempinho, umas horinhas ali. E não é pouco tempo, né? Você fala, vou jogar meia horinha, você não joga. Se você jogar uma horinha, você não joga. Duas horinhas, beleza. Tem que passar
começa a ficar bom.
Duas horas, beleza. Tem que passar uma madrugadinha ali, que é a hora que o pai de família vai conseguir conciliar o tempo ali. Mas aí entra a questão que você falou da toxicidade, cara. Bom, Tem, você vai jogar online, você vai jogar com gente de todo tipo. Pô, tem um adolescente que está o dia inteiro jogando ali, só fazendo isso, quase um pro player, sem ganhar dinheiro, mas o cara está ali dedicado a isso. Tem tempo para isso. Tem pessoas de todos os tipos, de todas as idades ali. E aí entra essa toxicidade, tipo, por mais que eu me considere um cara bom no jogo, mas o cara bom no jogo não é um cara que tá jogando todo dia, né? Não é um cara treinado no jogo.
Exatamente.
Cara, tem noção do jogo, mas ele não é bom, ele não sabe tudo, não tem o melhor equipamento. Depois eu fui descobrindo isso, tem tudo isso hoje em dia, na minha época não tinha.
Não tinha, minha também não, cara.
Você tinha o equipamento que você tinha, era o melhor que tinha, porque ele ligava e rodava o jogo. Agora não, tem toda uma questão de preparo para você jogar num nível de competitividade que você aceitava.
Sim, sim.
Só que aí entra essa questão de toxicidade. Você tá jogando, entrou num jogo, fez cagado, tomou tiro, morreu logo no começo. Você já vai ver o cara dando azinho, você, pô, você é ruim. Você fala, pô, eu tô tirando meu lazer aqui, né? Consegui convencer a patroa, deixar eu tirar uma partidinha aqui. A criança dormiu, não posso nem gritar no microfone.
É verdade.
E aí você vai meio que desgostando daquele negócio que era para ser um momento divertido ali, de
Exato.
Você tirar um lazer, lógico, com competição. Você não quer perder. Ninguém
não,
entra ali
num
jogo
não.
competitivo para fazer cagada, sair avacalhando o jogo. Mas tem ali não sei, cara, eu não consegui lidar muito bem com isso, cara.
E esse é um problema real, João, porque assim, um usuário desse...
E a gente não escolhe, né? Na hora, você entra ali pra jogar numa
aleatório.
Partida, você é aleatório.
Existe um algoritmo que a gente coloca ali pra colocar as pessoas que a gente acredita que tá melhor pra você o seu nível, mas você não sabe o perfil da pessoa, uhum. obviamente, né? Mas, por exemplo, a gente leva muito a sério isso, porque um usuário desse, ele faz eu perder mais 9 usuários, porque a gente tá falando de 2 times de 5 pessoas.
Uhum.
E, cara, se as pessoas não tiverem uma experiência, porque estamos falando de jogos, correto?
Sim.
A pessoa, ela não quer se estressar no jogo, ela quer se divertir
já
no jogo.
Já tá estressado.
Exatamente. E aí o jogo por si só, o CS é um jogo competitivo muito difícil, assim, é muito fácil de você aprender,
uhum.
mas é muito difícil de você masterizar ele. De, cara, nossa, entender exatamente o que precisa.
Tudo que tem que ser feito ali.
E aí, ninguém quer ficar sofrendo com isso. Então, se você entra numa partida que tem uma qualidade ruim, né, ou é um cara que tá enchendo o saco de todo mundo, ou ele tá atrapalhando o game e tal, eu não perco só ele, eu perco vários.
Uhum.
Então, a Gamers Club, ela investe bastante nesse lance de toxicidade, porque a gente entende, cara, que o ambiente tem que ser seguro e tem que ser legal, tem que ser divertido. É entretenimento, pô. Apesar das pessoas entenderem aqui, cara, não, pô, mas tem uma profissão já específica, e cara, beleza, mas a gente tá falando de um outro nível.
É,
cara,
nem outro todo problema. Mundo ali tá...
Exatamente, temos essas pessoas.
Tem.
Mas eu tô falando, cara, da grande massa casual, que quer, cara, quero ser melhor da minha rua, quero ser melhor do meu trabalho, quero ser melhor da minha cidade, entendeu? Não necessariamente ele quer ser um pro player.
Uhum.
E aí, eu preciso dar as ferramentas pra ele, pra que, ele consiga falar pras pessoas que as pessoas estão sendo tóxicas com ele. E também preciso educar essas pessoas, falar, cara... Não é porque você perdeu que você precisa ser racista ou xingar o cara ou fazer isso. Não faz sentido, tá ligado?
Uhum.
A gente tem conseguido melhorar isso bastante, cara. E hoje eu acho que a gente tem um ambiente muito legal em relação a isso, assim. Tem outras tecnologias que a gente tá soltando agora, ainda mais com AI, que isso tá ajudando a gente pra caramba também. Que tá pra sair no decorrer do ano, que é, cara, facilitar ainda mais esse lance, sabe? De como que a pessoa entende se ela tá sendo tóxica ou não e como que a gente vai conseguir flagrar isso. Isso é mais rápido e mais ágil.
A pessoa, assim, ela sabe... Eu falo assim... Todo mundo sabe o que faz, né? Não adianta achar que a pessoa não sabe o que ela tá fazendo. Mas é possível falar, porra, olha o que você está fazendo.
Tem aquela frase, né? Ouça bem o que você está
olha
falando,
Olha o que
Maieri.
Você está falando. Dá certo isso, cara? Me explica como que é isso.
Às
cara.
Vezes dá, às vezes não. É, eu acho que tem momentos e momentos. Esse é um assunto, eu acho que é até filosófico, um pouco longo, porque assim... De novo, vem o mesmo lance que a gente falou aqui, cara, não é o papel das empresas educarem as pessoas para trabalharem,
uhum.
não é o papel da GC educarem as pessoas. Só que...
Pra jogar, né?
Só que a realidade que a gente tem é essa. Não está existindo uma educação sobre o que é isso. As pessoas elas estão se achando muito no direito. Ah, eu posso falar o que eu quiser e
eu
é isso
a internet é terra de ninguém.
Cara, não é assim, entendeu? E... Não sei, cara,
É profundo.
É profundo porque, assim, ao mesmo tempo que a pessoa ela deveria saber disso, eu também entendo que onde ela é formada, as pessoas que ela segue, o quão ela tem acesso de pessoas plurais e que ela entende que é uma coisa ou não, também vai determinar se essa pessoa, o que, que ela acha.
Sim, é educação.
Né? Exatamente. Então a gente entra num ponto que assim, é educação barra ignorância. Assim, que às vezes a pessoa fala uma coisa que fala, cara, você conhece alguém assim? Não. Então como é que você está falando?
Por que você está fazendo isso? Você gostaria que fizesse isso? Não, o cara fala, eu não ligo. Né? Normalmente esse cara...
É, mas esse é que a gente, mas esse é o que não fica na plataforma. Porque do mesmo lance que a gente tem feito com a empresa, que a gente tem um fit cultural das pessoas que a gente quer, também queremos na plataforma pessoas que têm esse fit que a gente quer.
Legal.
Então não faz sentido o jogador que é tóxico, racista, que fica enchendo o saco de todo mundo. Eu não quero você aqui, cara. Você não é o tipo de cliente que me interessa. Entendeu?
Como que é a monetização da Gamers Club?
É assinatura.
Assinatura.
É, hoje nós temos dois planos de assinatura. E aí esses planos, eles dão acesso a diversas funcionalidades que o jogador pode colocar ali. Então, são acesso a campeonatos, a forma que ele acha pessoas, se ele vai ter aula sobre isso ou não. E aí a gente fez dois modelos de assinatura, trimestrais, semestrais e anuais.
Legal.
E aí tem também algumas microtransações que os caras podem utilizar para itens específicos para aumentar o ranking dele. É o quanto de XP ele ganha. Mas, como a GC não é uma empresa pay to win, a gente fez questão disso, do mesmo jeito que você ganha, se você perder, você perde igual a quantidade. Então, é uma aposta. Você está se sentindo bem? Então, o cara vai lá e compra um negócio e vai bem. Se você for bom, você vai aumentar seu ranking. Se não, tu vai perder o dobro.
Vai perder também.
Exatamente. É a forma como a gente faz hoje. E aí, obviamente, que existe todo um... Que é onde eu estou mais focado. Que existe todo um trabalho com o B2B mesmo, que são as empresas. Que aí nós temos ali... as ações que acontecem dentro da Gamers Club, ou a Gamers Club ajuda essas empresas a executarem suas ações falando com a galera gamer, que é onde a gente conhece. Né?
E quais seriam essas empresas hoje do B2B foco da Gamers Club?
Bom, a gente tem diversas, cara. Tem a Intel, que é um parceiro muito legal, que está com a gente há um bom tempo já, tecnologia. Temos Logitech também, que eu adoro os caras. Recentemente eles lançaram um mouse absurdo, mano. Absurdo. Super
eu
Strike.
Eu tenho um velhinho já.
Recomendo. Muito louco. Os caras são muito bons, velho. É, a gente tem também algumas parcerias com bets dentro da plataforma, mas a maioria a gente tem endêmicas, né? Não endêmicas. Aí tem algumas que estão rolando, algumas outras, mas normalmente é equipamento. Assim.
Legal. E qual o desafio que você vê hoje aí para a Gamers Club dos próximos anos? Aí? O que vocês já estão vendo de futuro? Você falou brevemente sobre inteligência artificial... O que, que vocês estão pensando, estão elaborando, que você pode contar para a gente aí sobre futuro,
claro.
Evoluções em que
cara,
estão por vir?
Eu acho que o primeiro objetivo assim, que a gente está buscando, principalmente para esse ano, é entender o quão azeitada a nossa operação está. Porque ela tá, cara, a gente veio num período muito difícil depois de pandemia, né, cara? Acho que para todo mercado foi complexo, assim. E aí, estamos num momento super legal de empresa agora, muito mais maduro, com pessoas maduras em locais e posições apropriadas, assim. E aí, eu acho que agora a gente vai fazer um double down no que a gente gostaria de ter feito no ano passado, que a gente conseguiu fazer com certo sucesso, mas a gente tinha limites financeiros, né? A gente ainda estava naquele momento ali difícil. Que é, cara, conseguir focar muito mais na comunidade, assim. A gente conseguir trazer ações que a gente já tinha no passado e hoje não tem mais. A gente conseguir ficar mais próximo da galera. E também ajudar os times, né? Acho que isso faz parte até do nicho especificamente. Existe um campeonato mundial que os caras jogam, que é o Major. Esse campeonato ele dá diversos pontos. Então, cara, como que a gente pode ajudar os times a se posicionarem melhor, assim? Isso poderia, tipo, é uma coisa que entendemos como Gamers Club, que não é necessariamente uma métrica da GC.
Uma construção de imagem do time, sim, você diz?
Não, é de apoio mesmo.
De apoio geral, de técnico.
É técnico, de pessoas, contatos, assim. Porque é importante para Gamers Club que os times brasileiros compitam e ganhem.
Porque vai gerar mais usuários, mais pessoas interessadas no jogo, teoricamente.
Sim, não, eu acho que esse deveria, deveria ser a resposta primária, eu acredito.
É.
Mas para Gamers Club é engraçado, porque a gente tá falando de lan house, essas coisas.
Sim.
A primeira leva de pessoas eram pessoas que já, cara, se conheciam de lan house. Eu conheci o Fly de lan house. Ele jogava num time, o Fly também foi pro player de CS, né, no caso, né? Ele jogava lan house aqui em Sorocaba, a gente conhecia outros. E a galera é gamer. Eu sou gamer. As pessoas que estão na liderança são gamers. Não é que a gente, entende o mercado gamer. Não,
eu gosto mesmo.
Eu vivo isso. Assim, faz parte da minha identidade, assim, de... Então, obviamente que a gente quer que as pessoas assinem mais e, cara, ajudem a gente. Obviamente que a gente quer.
Uhum.
Mas acho que o desejo de todo mundo ali mesmo é que, cara, a gente quer ver o time brasileiro campeão, cara. A gente quer ver o Brasil ganhar.
Quer ver,
mano,
a seleção brasileira. Queremos, fazer gol, cara, teoricamente.
A gente quer, cara.
No mundo.
Exato. Eu
digital.
Quero mais times brasileiros ganhando campeonatos, cara. Eu quero mais times brasileiros, cara, que tendo bons resultados, assim.
O nome brasileiro lá fora.
Exato.
Em evidência.
E no CS, cara...
Tem potencial.
Somos bons, cara. Somos muito bons, assim. Muito bons. Já temos dois campeonatos mundiais. Estamos com o time Fúria, que é do FalleN aqui também, cara.
Conheço.
Porra. Tá super bem, tá ligado? Então, acho que a gente também tá num momento, assim, de... Tanto da empresa e de cenário e de mercado, a gente tá muito bem posicionado pra conseguir fazer isso agora. Agora a gente consegue. Pô, como que a gente consegue ajudar essa galera? Como que a gente consegue dar mais exposição pra esse cara? Como que eu consigo auxiliar esse cara? Pô, o cara tá precisando de alguma coisa, não tem servidor, não tem nada. Não, manda pro cara lá. Entendeu? Eu acho que é importante pra gente porque a gente entende, cara, desde o início da GC, que a gente nasceu da comunidade, que, cara, sem a comunidade a gente não é nada. Tá ligado? E não é papinho de, ah, sem o cliente, não, 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 é real, assim, é importante, tá ligado?
Uhum. Não, é verdade.
Então...
E aquele negócio, o jogo é baseado em comunidades, né?
Exatamente,
ali.
Cara.
Então, se, já que a ideia é criar uma comunidade até além do jogo, é poder ajudar essa pessoa.
Exatamente.
Além do jogo também, teoricamente.
E eu acho que isso acaba criando também um vínculo, cara, de receptividade, assim. Então, se, a pessoa, se o seu cliente entende que você está ajudando ele ativamente, de, uhum, verdade, e não é só que você está ajudando ele porque você quer ganhar dinheiro. Não, você está ajudando em real, de forma genuína.
Que é, faz parte da
ele,
cultura.
Ele,
assim.
É, exato. Ele vai te ajudar, cara.
Uhum.
E isso acontece com a GC de diversos pontos, assim. Eu acho que tem essa vantagem de você ter uma comunidade muito forte, que ela vai do 8 a 80 muito rápido. Então, em algum momento, ela ama você, ao mesmo
ela
tempo
que
te odiar.
Pode te odiar qualquer coisa que você tropeçar ali.
Mas é importante a gente manter a transparência, o que a gente, uhum, quer passar para a galera, o que a gente quer fazer, tá ligado? Acho que essa é uma lição boa, assim. Acho que ser genuíno dá bons frutos, assim. Ainda mais hoje, que a gente está falando brevemente de EA, né?
Uhum.
Ah, o que, que é a gente coloca em EA na GC? Cara, no meu workflow mesmo, pessoal, dentro do trabalho, é quase 100% EA já.
Tudo?
Uso
tudo
bastante.
Mundo.
Uso bastante, assim. É... Mas como que a GC pode utilizar EA para melhorar a vida desse jogador? Ou seja, trazer para ele melhores stats, ou seja, facilitar na hora dele fazer um report, né, de reportar alguém em toxicidade ou ver suas estatísticas, né? Como que a gente pode usar EA nesse caso, que algumas coisas já estão rodando assim, no paralelo. Aí outras eu não posso ainda divulgar, mas tem algumas coisas que, cara, já estão rodando. Assim, é super legal, assim, a gente ver esse ponto. Então, isso aí. Acho que eu até devaguei um pouco aqui, mas tudo bem.
Não, mas a ideia é devagar, cara. Devague mais, que eu tava viajando aqui também. E pensando onde a IA pode encaixar numa plataforma como essa. E...
Nossa, um monte de lugar, cara. É, um monte. Assim, você pode usar a IA para fazer o crunch dos dados e mostrar estatísticas específicas para esse jogador. Porque, como eu falei, você tem...
É, então, imagina o técnico, né, do cara, pessoal do cara. Ele tá ali jogando sozinho, ele quer se avaliar ali no final de 2 horas de rolê ali.
E é possível.
Tá ali,
hoje já é possível, já.
E o técnico virtual dele fala, olha, você errou aqui, você precisa melhorar nesse skill aqui.
Exatamente.
Aqui, treina mais isso, treina mais
aquilo. Se posiciona dessa maneira, levanta a mira, não
tal,
fica
tão
fora.
Você tá baixando muito a mira, você tá, exato, dando um tiro muito curto, muito longo, enfim. Dá estatística pro cara, já é um... E aí, eu só fiquei pensando que a Gamers Club tinha que criar o time dos pais de família aí, cara. Foi o campeonato dos pais de família.
João, você sabe que você não é a primeira pessoa que me fala isso. E essa ideia, ela fica flutuando na gente, assim. Eu vou retornar, eu vou,
cara,
jogar essa ideia novamente ali, cara.
Joga, porque eu fui, comprei um PCzinho aqui, ó. Lógico, pra trabalhar também. Mas eu falei, não, tem que rodar um CSzinho.
Não, e é engraçado, porque na liderança da Gamers Club mesmo, ali eu já tenho diversas pessoas que estão com filhos recém-nascidos.
Então.
Inclusive gêmeos. E aí, cara, é muito difícil, cara.
Não joga.
É muito
não joga.
Difícil.
E aí você fala, puta, eu queria. Aí você entra lá. Eu queria, há uns 2 anos atrás, eu entrei nessa empreitada. Eu queria jogar de novo. E aí você começa a descobrir. Pra mim foi uma surpresa. Campeonato mundial, FalleN, você começa a ver a história do cara, seguir o cara no YouTube, começa a ver os vídeos do cara, começa a virar fã e Fúria e ver os outros times, NBR, na época eu tava jogando pra caramba. Já nem sei como é que tá. Parei de acompanhar.
Então, NBR existindo, então.
E Aí você fala, caramba, existe um universo
existe.
Que pra mim não existia, tipo, há um dia antes de abrir o CSGO, por exemplo, de instalar ele, não existia.
Eu acho que a gente pode colocar guardadas as devidas proporções, obviamente, porque o futebol é muito grande, né? Mas guardadas as devidas proporções, ele tem uma aparência muito próxima ao futebol já. Você tem os seus contratos, você tem os seus times, você tem... Cara, dentro da comissão técnica, você tem diversas pessoas que cuidam do profissional, desde a parte física até a parte mental, já tem estrutura.
Então, aí, depois você vai vendo ali o Ronalducho ali, o Ronaldão, investindo pesado,
exatamente,
em dinheiro,
cara.
Profissionalmente, jogando.
Na própria Gamers Club, temos diversos jogadores de futebol que acabam jogando ali também, eles são muito
se interessante, se interessando e investindo no
exatamente.
Boa.
Exatamente. Eu acho que é um... Hoje, porque quando você fala de games, a gente pode falar de games no geral, a gente pode falar de esporte eletrônico, né? O esporte.
Sim.
E são coisas diferentes.
Tem,
né?
Entretenimento e tem a
competitividade.
Parte competitividade.
Exatamente.
Profissional do negócio.
Na parte da competitividade, você já tem diversas histórias de times bem-sucedidos já. Que conseguiram explorar esse lado, seja num lance um pouco mais competitivo, você ter os melhores resultados, seja através de conteúdo, tá ligado? E hoje é um lugar muito grande para você conseguir falar com um gamer. Porque ou o cara está assistindo alguma coisa, ou ele está vendo algum influenciador disso, ou ele está jogando.
É.
Né?
E se ele estiver jogando, no final das contas, ele vai acabar... buscando um influenciador para se informar melhor.
Exatamente. E aí eu acho que, cara, esse é um ponto importante também. Sei lá, se a gente estava falando, né, de o que a gente imagina para o futuro, assim, e de EA. Minha posição de EA, ela mudou muito em relação ao que eu acredito. Porque eu acho que hoje você não sabe mais o que é genuíno ou não.
Não.
E aí, voltando assim, um pouco nesse...
Tem que ter muito treino ali para saber.
Mas o problema é que existe a dúvida, né?
Sim.
Já perdeu a lisura.
Já.
Antes você, manda vídeo, o vídeo era garantia que o negócio tá certeza. Hoje não é. E eu acho que, cara, pegar, por exemplo, esse lance da EA que tá, o lance que eu falei para você dos times, né? Que a gente, cara, quer ajudar, etc. Acho que o que a gente precisa pra esse ano, o que a gente tá focando mesmo, é muito mais, cara, ser genuíno, assim. É você...
Ser corpo a corpo, vamos falar assim.
Exato.
Tirar a IA, vamos falar assim.
É você utilizar a IA em outros momentos, talvez não criativo, talvez não da forma que eu apresento, talvez usá-la como estrutura, não sei, cara. E aí a gente aposta muito na genuinidade, assim, de, cara, da galera...
Pessoas de verdade ali
trabalhando. Exato. Que são pessoas reais que gostam de verdade, que obviamente precisam ganhar dinheiro também, porque tem seus empregos.
Claro.
Mas a galera gosta disso mesmo, cara. Os caras jogam mesmo. Brigam quando tem alguma coisa interna. Pô, não, a gente tem que fazer essa mudança... E vai acabar afetando o usuário. Mano, sai pau da empresa. Os caras falam, como assim, cara? Vai deixar os caras lá? Entendeu? Então, existe um carinho real, assim. E eu acho que a gente precisa transmitir isso. Para as pessoas simplesmente não imaginarem que é só mais uma empresa que quer ganhar dinheiro em cima disso. Porque eu vejo diversas empresas tentando falar com essa galera. E, obviamente, de uma forma não bem sucedida. Porque eles não estão entendendo exatamente como essa galera pensa. Por que eles estão falando aquilo? E aí... Eles entendem muito rapidamente quem que é turista e quem que é nativo, cara. Sabe? Ah, você é uma empresa que sabe que você tá falando de games? Ah, então o cara já entende. E tem outras que, cara,
então,
não sabe, cara.
Acho que eu ia entrar até num raciocínio aqui, divagando aqui, como você tava falando. Usando a minha vivência. E o que eu vejo é... Existe uma facilidade muito grande de você conversar com um público mais jovem que já está... crescendo, jogando determinados games e já usufruindo de plataformas de jogos online. Então é muito fácil, o cara nasce fazendo aquilo, ele sabe a linguagem, ele acompanha os campeonatos, ele sabe tudo. Mas para uma certa faixa de pessoas, talvez não seja interessante, aí se a gente for estudar mercado, falar, vale a pena investir naquela faixa de pessoas? Eu, por exemplo... um jovem de 40 anos, que não fazia ideia de que aquilo existia, que viveu aquilo quando era jovem, mas que por algum motivo não teve mais tempo de se envolver com aquilo, mas que ainda gosta, tipo, é um negócio, tipo... Negócio, uma vez que você nunca deixa de saber de andar de... Para, não desaprende a andar de bicicleta, né?
Com certeza.
Você sabe, você só não tem mais tempo de andar na bicicleta. Mas não tem acesso. Tipo, se eu perguntar para a galera mais velha aqui do escritório, eles não acompanham, não sabem de um campeonato mundial de CS. Jogaram, todos eles jogaram CS no Malan House, gostavam, achavam aquilo divertido. Mas não existe uma divulgação para essa faixa de público, talvez, que talvez tenha potencial de investir, de se tornar um associado, de se engajar com a causa. E é muito mais fácil trabalhar com o jovem, que você pegar, sei lá, tem 20 colaboradores aqui hoje. Hoje não tem nenhuma telinha aberta aqui, mas todas elas ficam o dia inteiro com a Twitch ou com algum jogo de CS ou com algum outro jogo, alguma competição rolando. E o cara fica o dia inteiro ali realmente consumindo o esporte. Como se alguém ficasse o dia inteiro ali vendo jogos de futebol pelo mundo, que vai ter, provavelmente está tendo algum jogo de futebol em algum lugar do mundo agora, oficial. Você não vê isso, nenhum viciado em futebol, viciado no bom sentido, o cara fanático por futebol, como você vê pessoas que curtem games, assim.
É que eu acho que, cara, então, a gente como millennial, assim, eu acho que a gente nasceu no período errado, acho que deveria ter nascido mais pra frente, cara. Pô, a gente perdeu várias coisas legais que a galera tá tendo agora, assim. Eu acho que esse gap é difícil, né, porque se...
Então, você não sei como tirar esse gap.
Você falou o quê? 40? 40. Eu tô 45. A gente tá basicamente o mesmo rolê ali.
Mesma pegada. As mesmas dor nas costas.
Exato. E, cara, não tinha uma Twitch. Não tinha um acesso tão amplo pra você saber quem
é. Eu nem sei. Eu sei o que é a Twitch.
É,
mas eu nunca sei.
É o YouTube focado em games.
Mas eu falar que eu, pessoalmente, nunca acessei. Eu não tenho uma conta na Twitch minha, então...
Exato. E eu acho que... Cara, a gente só não é assim hoje, João. Porque a gente não tinha acesso na época. Honestamente, porque puxa na memória. Se você tivesse acesso a, cara, posso saber quais os jogos estão acontecendo agora, eu posso saber quem é. Cara, a gente já tá fazendo isso agora, cara. Eu sei que eu teria, tá ligado?
O que eu falo é qual a ideia ou qual a vantagem de conseguir divulgar para essa nossa geração, de chegar a atingir essas pessoas hoje, vale a pena como investimento de marketing, por exemplo?
Depende.
Você acha que é um público em potencial? Os jovens vovôs garotos aí?
Bom, cara, acho que a última pesquisa que a gente viu da PGP Brasil estava falando que a gente está com 84% de brasileiros dizem que jogam. 84%.
É gente
pra caramba. Obviamente que o que jogam e como jogam, aí abre um grande gap de coisas, né? Eu acho que, cara, dentro do nosso mercado, principalmente de esporte eletrônico, a pessoa que está vindo, ela já tem que ter uma aptidão para isso. Não adianta eu falar com uma pessoa que nunca jogou nada, não se importa com isso. Não é meu público.
Esse não é.
Realmente. Mas o que a gente vê acontecendo, às vezes é o contrário. Então, eu acabo falando com a geração Z, a geração vem, e aí o pai, por exemplo, é igual a gente, que pô, na época jogava e tal,
e
acaba jogando junto com o filho. Isso acontece.
Uhum.
Mas o nosso foco mesmo é o cara ali entre... até os seus 45, 50 ali, cara, que ainda joga, né? O cara gosta de jogar, quer jogar em um lugar que ele não estresse. Ainda mais a gente, cara, que já tem menos tempo, a gente quer fazer melhores escolhas, não quer sofrer muito. Eu quero jogar com qualidade, quero um lugar que eu possa ir com meus amigos e me divertir, não passar estresse.
Sim.
Né? Mas acho que é isso, a gente não foca de uma maneira mais abrangente para esse público. A não ser que a gente queira falar de algum cliente nosso que acaba impactando esse cara de alguma forma. Então, por exemplo, se eu falar em Intel, eu posso falar com um público mais velho, mesmo falando de jogos.
Sim.
Porque aí você acaba pegando dois momentos, né? O momento da galera que está pegando agora, os chip Panther Lake, por exemplo, e a galera lá atrás que, como nós, pegamos os primeiros Pentium, os 486.
Conhece, tem uma memória afetiva.
Exatamente. Então, isso dá. Mas aí acho que é caso a caso, sabe?
Uhum.
Acho que depende muito, assim.
Legal. Jonathan, nosso tempo aqui está correndo. Então, eu queria abrir aí para primeiro agradecer
muito
o bate-papo,
obrigado.
Que a gente falou sobre tudo aqui.
Estou super nervoso aqui, cara.
Falamos um pouco de tudo, um pouco de recrutamento, seleção, pessoas, IA. Queria agradecer seu tempo.
Obrigado.
A sua vinda aí, a sua visita aí ao nosso escritório e aos estúdios, Bia. E queria abrir para você aí, fazer o seu jabá, passar os contatos, como faz para encontrar o Jonathan aí fora do podcast, quem quiser continuar conversando com você, tirar as dúvidas, conhecer mais sobre a Gamers, saber sobre vagas, carreira, fala aí para a gente, conta aí os seus arrobas e afins aí para a galera te encontrar aí. Faça seu jabá, cara, faça propaganda de tudo, por favor.
Beleza. Cara, acho que primeiro, obrigado, João.
Que isso.
É uma das primeiras vezes que eu estou fazendo esse tipo de coisa. Estou gostando muito. De fato, eu gostei do que você falou para mim no começo, que falou, cara, você vai esquecer que está gravando.
Achei, esqueceu,
cara,
né?
Esqueceu,
verdade,
mesmo, é sensacional isso daí.
Não minto, cara.
Vai ficar a dica já. Já funciona mesmo, funciona. E, cara, bom, você pode falar, eu estou bastante ativo agora no LinkedIn.
Legal.
Então pode procurar por lá, barra Jonathan Pereira mesmo. Conheçam a Gamers Club também. Então a gente está ali, gamersclub.com.br. Jogue ali com a gente, você vai se divertir, é muito louco. E, cara, fique à vontade para mandar mensagem, para a gente trocar uma ideia. Eu gosto bastante de conversar, apesar de eu não ser uma pessoa muito pública, eu diria assim.
Muito exibida.
Muito exibida, assim. Mas estou trabalhando com isso, estou trabalhando, acho que é importante. E, pô, e é isso, João, só agradecer mesmo, cara.
Legal.
Muito obrigado, mano.
Obrigado eu, mais uma vez, Jonathan. Só passar um recadinho para a galera, sigam a Bits, Bits Digital na maioria das redes. Eu sou o João Schmidt, João da Bits, você vai encontrar aí no Insta e no LinkedIn também, me segue lá. E, cara, muito obrigado. Vou tentar jogar de novo, fiquei com vontade nesse
João,
papo aí.
Fala comigo que, cara, já faço a boa pra você lá.
Vou
também
entrar,
cara,
lá, vou dar um toque em você pra gente ver. E vou encabeçar aí o time do... Os pais de família.
Muito boa, muito boa. Pode encabeçar, vamos embora.
Vamos ver se a gente agita aí a galera aqui, ó. Tem uma galera 40 a mais aí que sofre pra jogar e ainda gosta do jogo.
Já faz um esqueminha, um horário bom pra todo mundo.
Corujão.
Um negócio bem esquematizado.
O bom e velho corujão da Lan House lá,
delícia, cara.
Cara.
Era muito bom isso, cara.
Falar que os 40 a mais aí não gostaria de ter essa questão aí do montar um bar games club ali, que é corujão. Tem cerveja... Funciona depois da meia-noite.
Mano, eu tenho uma última, que é engraçado que você me lembrou agora. Eu, na despedida do meu brother, de casamento, o cara foi casar. Normalmente, despedida de solteiro, os caras vão para outros lugares, né?
Vão para outros tipos de entretenimento
masculino.
Qual
era o desejo dele? Quero jogar CS. Aí, a gente passou a despedida jogando CS numa lan house.
Foi a última vez que ele jogou CS na vida dele, pode ter certeza.
Foi muito bom, cara. Foi muito bom, velho. É isso.
Legal, Jonathan. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, galera. Esse foi mais um Bits Podcast. Espero que vocês gostem. E até a próxima, galera. Até mais. Falou.